E nós seguimos com o Jornal da USP no Ar, nesta manhã de sexta-feira, aqui pela Rádio USP. Nós temos mais um assunto para discutir com você. Claro, sexta-feira, dia de falar de meio ambiente. E nós vamos tratar de um tema que nós já falamos aqui, certamente, sobre vários aspectos, que é a ação do governo na Amazônia. Mas você diz, mas nós já falamos disso, enfim. O governo, ano passado, foi muito criticado por isso. Aí diz que faria, se antecipou, diz que faria uma ação para justamente tentar enfrentar, né, combater o desmatamento. Bem, será que alguma coisa mudou? Será que alguma coisa pode mudar quando o assunto é desmatamento na Amazônia? A gente sabe que tem os órgãos, a estrutura também de fiscalização. E em relação a isso, está pior, está melhor? Vamos acompanhar exatamente os detalhes deste momento com o professor Pedro Luiz Cortes, que é professor da ECA e do PROCAN, o Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Sempre conversa com a gente aqui às sextas. Tudo bem, professor?
Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês.
Bem, professor, a questão é, já tratamos deste assunto, o governo diz que está agindo, que quer agir, que se adiantou com esta ação neste ano, mas diz que é muito difícil e que faltam recursos. Então, o problema está na estrutura, o problema está na vontade política. Onde está exatamente o problema, ou é uma mistura, um pouco de cada uma destas coisas na sua avaliação?
Bom, Roxane, o que pesa é um somatório de fatores, mas com um destaque primordial para a falta de boa vontade, para a falta de intenção do governo em coibir esse tipo de ação. Desde que o ministro Ricardo Salles ele assumiu o Ministério do Meio Ambiente, vem ocorrendo um desmonte na estrutura de fiscalização e uma redução significativa das operações de fiscalização e uma falta de apoio aos fiscais que estão agindo diretamente em campo. Então, são vários os relatos, né, de fiscais que têm sido perseguidos e agredidos por grupos de garimpeiros, por exemplo, inclusive com relatos de morte, né? E o ano passado, isso tudo vinha acontecendo junto com o discurso do presidente Bolsonaro, que, de certa forma, dava um aval para que essas ações ilegais acabassem acontecendo, porque ele criticava muito a própria estrutura de fiscalização, ele criticava o IBAMA, criticava as ações das ONGs, enfim, tudo que se relacionava à proteção ambiental era alvo de crítica por parte do presidente Bolsonaro. E é importante a gente lembrar que houve aquele episódio, inclusive, onde ele contestava a ação do INPE, né? Inclusive interferindo na direção do INPE. E esse ano o INPE continua mostrando que o desmatamento ele permanece, não só, né, de uma maneira importante, mas com maior intensidade do que no ano passado. Todos esses meses, né, nos quatro primeiros meses do ano, isso vem acontecendo. E parece que isso realmente se intensificou na medida em que o governo diz que vai começar a agir a partir de maio, né? Então, em abril, por exemplo, nós tivemos, no ano passado, 247 quilômetros quadrados que foram relatados como possíveis áreas de desmatamento, né, ou áreas realmente desmatadas. Tal. Eu digo possível porque isso é feito por imagem de satélite. Muitas vezes você tem que mandar uma equipe a campo para verificar efetivamente o que está acontecendo. Então, são alertas que o IBAMA oferece. E esse ano, né, dos 247 quilômetros quadrados em abril do ano passado, a gente passou para 406 quilômetros quadrados, ou seja, a gente está com quase o dobro, né, de área desmatada ou com suspeita, né, de algum tipo de agressão só no mês de abril. Então eu vejo assim que o governo ele está chegando tarde, ele vai usar a GLO, né, fazer uma operação com base na garantia da lei e da ordem para combater as queimadas na região da floresta, mas é aquilo que a gente já comentou em diversas oportunidades no passado. Esse desmatamento ele não acontece de uma única vez, ele vai acontecendo em fases. Então, durante o período úmido, as grandes espécies arbóreas, né, as árvores com madeira de lei, elas são retiradas, e isso abastece um comércio ilegal desse tipo de madeira, e isso tem um valor econômico significativo, né, para os grileiros. E depois o que sobra da floresta, né, as espécies mais baixas, assim, a mata mais rasa, isso é alvo de queimada, principalmente a partir de maio. E é isso que normalmente chama mais a atenção, porque fica muito mais evidente isso, inclusive nas imagens de satélite. Então eu vejo que o governo está chegando tarde, ele já deveria ter iniciado esse tipo de combate desde o início do ano. Não adianta ele chegar agora, né? Quer dizer, sempre adianta alguma coisa ele chegar, é melhor do que ele se ausentar completamente. Mas agora o que ele pode fazer é impedir que determinadas áreas sejam queimadas. Mas essas áreas já sofreram algum tipo de agressão por conta do desmatamento, né, da retirada das grandes espécies. Então, realmente fica uma situação bastante preocupante e me espanta a falta de vontade mesmo de agir no sentido de coibir isso. Você parece que deixa a situação chegar a um ponto em que fica muito intensa, para falar, não, agora a coisa está começando a chamar a atenção, então vamos tomar algum tipo de providência. Se a fiscalização ela fosse mantida, né, de maneira constante, né, de maneira permanente, isso iria coibir muito mais a ação dos grileiros, dos garimpos ilegais, de tal forma que você teria um melhor uso dos recursos disponíveis, que já não são, obviamente, muitos. Mas, infelizmente, o que a gente tem visto aí é muito mais do mesmo que ocorreu no ano passado.
O que não dá para entender, professor? Dúvida mesmo, se eu puder me esclarecer, quer dizer, a GLO vem, então é com apoio de militares na região, que deveria se juntar ao trabalho feito pelos órgãos de fiscalização, né? Pelos fiscais do IBAMA. Essas ações deviam ser. Uma deveria apoiar a outra, não sei, de alguma maneira essas ações deveriam juntar esforços, quer dizer, não parece que é isso, né?
Veja, Roxane, as operações de garantia da lei e da ordem, elas ocorrem quando os recursos das forças de segurança pública já não são mais suficientes
Ah, sim.
para oferecer segurança, né? Então, são situações de graves perturbações de ordem, por exemplo, em presídios ou situações onde você tem uma revolta social grande. Por exemplo, quando às vezes acontece, né, da polícia militar em algum estado, alguma cidade entrar em greve, enfim, ter uma paralisação, que você começa a ter uma situação de tumulto social muito significativo. Mas isso, quando a aplicação da GLO, ela vem reforçar algo que a gente já comentou anteriormente, que é a dificuldade que hoje se tem para entrar em determinadas áreas, tendo em vista o poder de retaliação
Sim.
que os grileiros e os garimpeiros eles têm, porque eles se constituem em verdadeiras milícias para preservar as áreas que eles estão onde eles estão atuando, preservar no sentido de garantir a posse do território. Antigamente, o que acontecia? Os fiscais do IBAMA, eles utilizavam o apoio da Polícia Federal. E hoje parece que, com a aplicação da GLO, será necessário a intervenção das forças armadas, ou seja, de uma força com maior poder, né, de fogo, com uma estrutura de ação na selva mais intensificada, exatamente para poder entrar nessas áreas e coibir esse tipo de ação. Então, isso mostra que a situação ela vem se agravando. Uma força policial do Estado ou mesmo uma força federal da Polícia Federal parece que já não são mais suficientes para garantir a ação dos fiscais. E agora é necessário a intervenção das Forças Armadas por meio da GLO para efetivamente garantir esse tipo de atuação. Como eu disse, essa é uma atuação que chega tarde e ela tem prazo para terminar. A GLO não é uma operação que vai se desenvolver por um prazo indeterminado. Então, o que vai acontecer é que, cessando essa operação, os problemas ambientais eles vão persistir. Por quê? Porque os fiscais voltarão a ter dificuldade de continuar a realizar o seu trabalho.
Professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, sempre às sextas-feiras aqui conosco. Você pode nos acompanhar aqui pela Rádio USP e pelo canal do YouTube. O Ambiente é Nosso Meio, onde também está publicadas nossas conversas semanais. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço, Roxane. Um bom dia a todos.